Olá, ouvinte da Difusora, muito bom dia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em nos acompanhar em mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Converso hoje é o nosso convidado, o professor Dr. Oldemar Mazzardo Júnior, no Colegiado de Professores de Educação Física do campus de Marechal Cândido Rondon da Univest. O professor Oldemar, uma fera do pedal, percorreu vários países da América Central e vários países da América do Sul, de bicicleta, retornando desde a Guatemala até Marechal Cândido Rondon, percorrendo 16 mil e poucos quilômetros. Então vamos ouvir hoje e bater um papo com o professor Mazzardo para falar sobre esta aventura de bicicleta que ele teve pelo continente americano. Professor Dr. Oldemar Mazzardo Júnior, muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Te desejo um bom dia.
Bom dia, muito obrigado, Harto. Fico muito agradecido pelo convite e com a oportunidade de compartilhar aqui algumas experiências.
Pois é, eu falei na abertura do programa aí que a gente vai falar um pouco da tua aventura pela América Central e América do Sul, pedalando, né? Mas antes disso, vamos ver de onde que veio o professor Oldemar, as suas origens, cidade de origem, é paranaense, é paulista, ou é riograndense, ou é catarina?
Eu sou paranaense, nascido em Ponta Grossa, 1973. Mas aos 6 anos de idade, quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais mudaram para Curitiba. Então eu cresci e minha infância e adolescência, início da vida adulta, foi em Curitiba. Fui acadêmico da Federal do Paraná, na área da educação física. E depois de trabalhar alguns anos após a formatura, eu resolvi que eu precisava me especializar mais e fui para os Estados Unidos para estudar inglês, para posteriormente fazer pós-graduação. Nesse tempo que eu estava lá, eu fui em 99. Nesse tempo que eu estava lá, surgiu a oportunidade de ficar e fazer um mestrado lá. Então eu ingressei no mestrado, fiquei mais 3 anos, e depois do mestrado já emendei um doutorado, fiquei mais 4 anos, e aí o tempo foi passando, no final fui para ficar 6 meses, acabei ficando 8 anos e meio. E então eu tenho um mestrado, doutorado, para trabalhar na área acadêmica. E aqui em Marechal Cândido Rondon, eu cheguei por conta da Univest. Eu fui aprovado num concurso em 2014. E aí no ano de finalzinho de 2015, aí eu fui efetivado aqui como docente do corpo do curso da Educação Física. E desde então eu tenho trabalhado aqui na região com diversos projetos, programas diferentes da bicicleta que a gente vai falar, mas hoje eu sou, só para você ter uma ideia, trabalho com uma coisa que eu nunca nem conhecia até então, que eu sou presidente da Associação do Badminton. O badminton tem uma atividade bastante intensa na cidade e eu tenho trabalhado com isso fora da universidade, pesquisa.
Fez doutorado por qual universidade dos Estados Unidos?
Fiz, durante todo o tempo que eu estive lá, fiz o doutorado pela Universidade de Pittsburgh, que fica no estado da Pensilvânia. É no nordeste dos Estados Unidos, frio, 3-4 meses de neve todo ano.
Região de origem dos Estados Unidos, com a imigração inglesa.
Exatamente. É uma região bem conhecida por ser histórica, né? Várias batalhas acontecendo nas proximidades, durante a Guerra Civil. E é uma região que tinha produção de aço muito forte. Antigamente, século XVIII ainda, para o XIX, era uma cidade muito poluída. Então, o histórico da cidade é bem interessante, mas hoje, desde a época que eu já estava lá, e hoje ainda mais, porque eu retornei lá depois, é uma cidade muito boa de se viver.
E daí, professor? Vamos lá, vamos conversar então, sobre a tua pedalada, desde a Guatemala até chegar de retorno ao Brasil. 16.500...
Quilômetros.
Quilômetros.
Isso.
Pedalando. De bike, tour... Como Exato. Que nasceu esse sonho? Quais as razões para levar à frente esse sonho?
Eu sempre fui um pouco aventureiro, sabe? Na época da universidade, quando eu estava na graduação, ainda morando em Curitiba, eu praticava montanhismo. Então essas atividades outdoor sempre me chamaram muita atenção. E eu praticava com uma certa frequência. Assim, cada 2 semanas eu estava em alguma montanha diferente, escalando ou caminhando. E nessa época ainda... Quando eu ainda estava lá, em meados de 96, 97, não, antes de 96, porque foi antes de eu me formar, eu decidi que eu ia fazer uma viagem de bicicleta, saindo de Curitiba, que eu queria chegar em Guaraqueçaba. Tinha um amigo meu que tinha uma empresa de mochilas para camping. E eu conversei com ele e falei, cara, você não consegue construir uns alforjes para mim? Porque naquela época era difícil, né, conseguir esse tipo de material. E aí ele falou, não, eu faço. E ele fez, bem rústico, do jeitão dele. E eu botei na minha bicicletinha, nessa época eu tinha 20 anos aproximadamente. Saí de Curitiba, desci pro litoral do Paraná de bicicleta, sozinho. Fui aí em direção a Guaraqueçaba. Não sei se você conhece o caminho lá para Guaraqueçaba, mas é feio.
Isso, feio.
80 quilômetros está de chão, buraco e pedra. É, né, naquele primeiro dia, eu resolvi parar num camping, e esse, porque já estava anoitecendo, e falei, vou dormir nesse camping hoje, amanhã eu consigo fazer mais um trecho, não sabia se ia terminar ainda. É, a bicicletinha antiga, não tinha nada, não tinha amortecedor, aquela bicicleta
meia
velha.
Calói.
É isso, estilo calói, mas daquela toco duro. E aí, por fim, dormi no camping, e naquela noite, por um azar danado, começou a chover muito forte. E tinha um rio que passava próximo ali, a gente estava mais de 5 metros para cima do rio, mas veio uma cabeça d'água e subiu tanto o nível do rio...
Que é o Murato ali?
É perto, mas o Murato é lá para frente, eu estava bem mais próximo ainda de Morretes e Antonina. E o rio subiu ali e chegou no camping, eu estava no meio da noite, eu estava dormindo. Então, arrastou todas as minhas coisas, meu tênis. Quando alguém me acordou na barraca lá, alguém chacoalhou a barraca para acordar, já tinha água, quando eu abri o zíper, entrou de água em tudo, aquela bagunça. Aí, por fim, só para encurtar essa história, e já te explico porque eu estou contando ela, levou todas as minhas coisas. Levou meu tênis, levou parte de roupa que eu tinha na enxurrada, e só consegui salvar a barraca. A bicicleta se salvou porque estava cadeada num poste, então ela ficou. Onde estava a bicicleta, ficou só o banco dela para fora, o resto a água subiu tanto que cobriu a parte da bicicleta quase toda. E aí eu fiquei esperando descer a água, no final das contas, minha primeira viagem de bicicleta foi extremamente frustrada.
E ficou, eu voltei só de camiseta e bermuda? E
emprestei um chinelo para voltar para Curitiba de carona, foi uma bagunça. Por fim, voltei para Curitiba, aí minha mãe olhou para mim e falou assim, ah, essa aí você nunca mais, né? Eu falei, não, agora é que eu vou, né? Eu falei, agora, essas coisas são interessantes, um dia eu vou contar essa história da risada. Por fim, passando esse tempo, eu li um livro de um rapaz que chama Antônio Olinto. É um brasileiro que foi para fazer o Caminho de Santiago de bicicleta. Queria fazer o Caminho de Santiago só e voltar. E aí, por fim, ele foi estendendo o trajeto. Por fim, ele pedalou por 3 anos, deu a volta ao mundo, fez mais de 40 mil quilômetros. E eu li esse livro em 98, 99. E aquela história ficou na minha cabeça. Eu falei, um dia eu vou fazer uma coisa dessa também. Então, assim, minhas inspirações foram assim, uma tentativa frustrada e um livro que eu li que me inspirou. E aí, quando eu estava terminando o doutorado, lá em Pittsburgh, aí já era ano 2008, eu estava num período em que eu não tinha trabalho. Eu estava me separando, eu fui casado lá nos Estados Unidos também, eu estava me separando e estava num processo de divórcio. Aí me separei, então estava sozinho, não tinha filhos, não tinha emprego. E eu estava um pouco estressado por conta do doutorado. O doutoramento, ele é pesado, sabe? Ele se termina com a saúde mental meio abalada. Eu precisava de um tempo de férias. Falei, vou fazer de bicicleta, vou voltar para o Brasil de bicicleta. A ideia foi essa. Falei, vou sair daqui e vou voltar para o Brasil de bicicleta. Por que Guatemala daí?
Essa é a pergunta que eu dirigi agora.
Pois
por que
é
da Guatemala? Por que essa escolha desse país da América Central?
Foi meio ao acaso, Rato. Eu saí naquele momento eu comecei a traçar um caminho. 6 meses antes de sair, eu comecei a planejar. Fazendo pesquisa na internet, eram outros tempos, né? Fazendo pesquisa na internet, tentando salvar lá os arquivos. E aí, nesse momento, eu tracei um plano que eu ia, e comprei uma passagem, na verdade, de trem, que saía de Pittsburgh, cruzava o país inteiro até a Califórnia, sul da Califórnia, ia cruzar pela Tijuana, que tem uma passagem terrestre, ali que é uma passagem que é bem conhecida, e dali eu ia sair pelo México. Só que quando eu fui pedir o visto do México, me negaram, porque o meu visto americano de estudante estava para vencer, né? Logicamente, estava terminando o meu curso. E aí eles queriam que eu renovasse o visto norte-americano para conseguir um visto mexicano. E não ia ter tempo hábil para fazer isso. Aí por conta disso eu falei, bom, para facilitar, eu vou voar sobre o México, vou para o próximo país. Qual que é o próximo? Pum, Guatemala. Não conhecia nada, não sabia nada da Guatemala. Eu tinha me preparado, tinha feito trajeto no México, estava com tudo já definido, dia, onde que eu ia, onde que eu ia parar. Aí por fim já estava em cima da hora, em cima do laço, eu mudei para Guatemala. E aí acabei começando de lá. Foi um pouco que é um acaso. Eu ia passar por lá, mas não era o país que eu estava me preparando para iniciar a viagem. Eu pensava que iniciar pelo México seria bom, devagar, ali próximo dos Estados Unidos, porque eu, né, falo bem inglês e eu ia aprendendo o espanhol pelo caminho. E aí eu conversei com muita gente da área da bicicleta, e tinha um pessoal com quem eu trabalhava numa associação lá em Pittsburgh, que eles tinham assim, tinham parte de bicicleta, doação de bicicleta, e eles montavam as bicicletas para doar para pessoas carentes, né, para crianças, eram bicicletas pequenas para crianças. E eu fiz um curso de mecânico de bicicleta, até para me preparar para a viagem com eles, e ficava lá voluntariando, montando bicicleta para criança, tudo, e conversando com o pessoal lá, alguém me falou assim, olha, na Guatemala tem uma ONG que constrói máquina de peça de bicicleta. Eu vou te dar o contato. E ele me deu o contato. Eu conversei com o pessoal da Guatemala e marquei de estar lá no período do ano para ficar trabalhando com eles por um mês. E aí eu pensei, bom, ali eu posso ter um porto seguro para começar a aprender o espanhol e entender um pouco como é que é o país para poder pedalar por lá, né, e sair de lá.
E qual é a emoção que você sentiu? Amanhã eu vou começar a minha aventura.
Ah, essa foi...
Deve mexer, coração deve disparar.
Dá um frio na barriga, dá medo. Dá medo, né? Não tem? Por mais que você goste dessas coisas, mudança sempre dá medo. E eu tava largando tudo, né? Largando minha vida nos Estados Unidos por 8 anos. Então, saindo para voltar pro Brasil e passar por um lugar que não conhecia ninguém, tava sozinho. Dá medo. Mas, ao mesmo tempo, tava muito empolgado. Então... Essa ONG, eu comecei a pesquisar bastante, eles fazem um trabalho muito interessante, né? De construção de bicimáquinas, que eles chamam. Máquinas de tudo que é tipo. Então eu estava empolgado também para aprender isso. Mas, ó, vou dizer, quando eu peguei o avião, que eu desci na cidade da Guatemala, com a minha bicicleta numa caixa, e eu puxei a caixa da bicicleta pro canto do aeroporto, sentei lá no cantinho, comecei a montar minha bicicleta, que ela vinha desmontada, né? Montar minha bicicleta, botei as malas nela e saí para pedalar na cidade da Guatemala. A cidade da Guatemala é um caos, é uma capital. E ela fica no meio de montanhas, então sobe e desce do caramba, o trânsito maluco. E quando eu saí, eu lembro como se fosse hoje, isso foi em 2008. Quando eu saí do aeroporto, era 5 da tarde e começou a chover. Imagina 5 da tarde, 5 para 6 da tarde, numa cidade grande, chovendo. Como é que é o trânsito? Então, é uma maluquice. E eu, naquela época, eram outros tempos, não tinha GPS, não tinha nada. O que, que eu tinha? Eu tinha feito contato com um rapaz de lá, que eu ia parar na casa dele para ficar uns dias, para depois ir para outra cidade onde tinha a ONG. E eu tinha um mapinha de mão que eu tinha impresso no Google Maps, assim, o mapa das ruas ali. Por ali eu fui, na chuva, aquele mapa de papel, pedalando, parando... até eu conseguir chegar na casa do rapaz. Foi assim.
A tua aventura você viveu sozinha? Esses 16.500 quilômetros?
Não, eu iniciei ela sozinho e aí eu conheci muita gente no caminho. Aí eu me juntei com uma amiga que lá na Maia Pedal, que é essa ONG. Eu estava lá já uns 2 meses. Essa garota chegou pedalando do México com mais 2 amigos. E eles iam que ia continuar ela... Estava meio assim, não queria mais continuar pedalando com eles. E aí ela ficou por lá. E a gente decidiu, então tá, vamos viajar junto um tempo. E aí a gente começou, quando eu comecei a fazer... Eu já tinha feito algumas saídas da ONG para visitar alguns lugares da Guatemala. Mas as viagens maiores eu comecei com ela. Aí a gente começou a rodar. E nesse meio tempo, meu irmão mais novo, é 6 anos mais novo do que eu, ele estava morando na Inglaterra e estava voltando para o Brasil. E aí eu falei para ele, falei, cara, vem para cá, compra uma bicicleta, vem para cá, vamos fazer essa viagem juntos, né? Ele, fumante, não é que nem, eu sou da educação física, eu sou ativo, pratico atividade física desde sempre, sempre fui muito, dá para dizer assim, eu tenho um bom condicionamento e sempre tive. Ele não, ele é o contrário, sedentário, fumante. E aí ele falou, cara, mas faz 8 anos que eu não pedalo, que eu não subo numa bicicleta. Falei, mas bicicleta ninguém esquece como é que anda, né? Se você quiser, mas o convite está feito. Ele ficou lá remoendo isso e daí ele me liga no dia e fala, eu vou. E aí ele veio. Eu já estava na Guatemala há uns 3 para 4 meses quando ele veio. Porque eu fiquei muito tempo na Guatemala. Acabei indo para ficar um mês e fiquei um tempão lá. E aí ele chegou e ele veio porque, também porque ia ter o Fórum Social das Américas. Naquele ano ia acontecer na Guatemala, na cidade de Guatemala, e que é alguma coisa, é algo que nos interessa, né? Tanto a mim quanto a ele. Ele falou, pô, então eu vou e a gente vai pro fórum. Eu falei, ótimo, então a gente se encontra, a gente vai pro fórum e do fórum a gente sai pedalar. E então, então no fim das contas, nós saímos em trio. Eu, essa garota, chamada Ariel, e o meu irmão. E aí nós pedalamos, em partes nós pedalamos juntos, em boa parte nós pedalamos separados, porque daí cada um às vezes tinha um interesse diferente, saía, mas nós nos encontrávamos com frequência e pedalávamos juntos em alguma parte.
Que dia que foi a partida?
A data que eu saí dos Estados Unidos foi em junho, eu não consigo lembrar o dia, foi em junho de 2008.
Em junho de 2008 você partiu da Guatemala.
Saí dos Estados Unidos de avião para lá. Da Guatemala, quando eu comecei a pedalar, porque aí foi assim, depois que eu cheguei na Guatemala, eu comecei a fazer pequenas viagens. Fazia viagem de 150 quilômetros, voltava para a organização, para Maia Pedal, aí saía para uma outra região e voltava. Então eu fiz várias pequenas viagens por ali. E trabalhava ali durante as semanas, e saía no final de semana, dá uns 3, 4 dias, voltava. Então, não dá para dizer assim uma data que eu saí, mas eu teria que olhar quando é que foi esse fórum, porque depois do fórum que a gente realmente tocou. Mas eu acredito que em junho eu cheguei lá, em setembro nós já estávamos pedalando na estrada. E aí nós fomos a diversos locais. Na Guatemala mesmo tinha muita coisa que eu descobri do país, que é um país lindo, maravilhoso, assim, a natureza da Guatemala e a raiz maia na Guatemala é muito forte. Então, tem cidades, ruínas de cidades gigantescas na Guatemala. Coisa que eu nem sabia. Por exemplo, tem uma cidade, uma ruína de uma cidade muito grande, maia, chamada Tikal, onde tem pirâmides, fica no meio da floresta. Você não enxerga isso. E aí, naquela época ainda, não sei se hoje em dia ainda é assim, eles tinham uma pirâmide que eles permitiam que você subisse. Quando você sobe no topo dessa pirâmide, você enxerga a ponta de várias outras no meio da floresta. Incrível. Essa foi talvez um dos locais que eu visitei que mais me impressionou. E na Guatemala, né? No norte da Guatemala. Nunca tinha ouvido falar da Guatemala. Na verdade, nunca tinha nem ouvido falar da Guatemala. Guatemala tem 27 dialetos diferentes, indígenas. Eles falam espanhol. Espanhol é o idioma oficial, mas que se aprende nas escolas. Em casa, se aprende um dialeto indígena. Então, é um país... não dá para dizer exclusivamente, mas majoritariamente indígena. Assim como é o Equador também, assim como o Peru, fora dos centros, né? A Bolívia. Mas a Guatemala é interessantíssimo por conta da história que eles têm nos maias. E eles têm um orgulho muito grande. O México também tem muita ruína maia, né? Então, acho que são os dois países que dividem as maiores ruínas ou cidades ou partes da civilização antiga. Construção 2.000, 2.500 anos atrás, né, dessas cidades. E então essa história toda torna Guatemala um dos locais mais ricos que eu já estive. E foi muito interessante por conta disso, né, também, aprender tudo isso.
Professor Waldemar, quando o bicho começou a pegar no pesado, nesse tour, nessa jornada, alguma vez veio a cabeça de desistir? Não. E essa ideia, eu não vou mais, vou parar aqui.
Eu sou muito resiliente com o esforço físico, por conta de eu ter sido atleta de natação, ter suportado carga de treinamento mais elevada, mas eu nunca fui ciclista. Então, minha relação com a bicicleta era de passeio, de transporte. Foi muito difícil em um momento, ainda na América Central, quando eu comecei a ter cãibras extremas, assim, fortes, em múltiplos locais das duas pernas, ao mesmo tempo. E eu acho que foi uma mistura, eu fui em médicos lá também, mas ninguém conseguiu detectar, porque é muito difícil encontrar a razão, o motivo específico de cãibra. Fiz exames e tudo, e aí... no fim das contas, era uma mescla de esforço físico em demasia e alimentação precária. Porque na estrada é difícil se alimentar bem. Então, nesses momentos, pegou, sabe? Mas eu não tinha vontade de parar. Eu ficava com medo de não conseguir continuar. É diferente. Em nenhum momento, juro, nenhum momento veio esse pensamento de eu vou desistir. teve momentos que eu fiquei com medo, falei, eu acho que eu não vou conseguir continuar mais, mas desisti não.
Então sentou alguma vez à beira da estrada? Com dor nos músculos?
Algumas vezes. Tinha momentos assim, tinha trajetos que eu faria, deveria ter feito em uma hora, 20 e pouquinhos quilômetros, e eu acabava fazendo em 4 por conta desse problema que eu tive. E aí eu fui aprendendo, isso eu já estava alguns meses no meio da viagem, eu fui aprendendo a regular a intensidade do esforço, a regular a hidratação, que eu tive que melhorar no caminho, a cuidar um pouco mais da alimentação na medida do possível. Então, e aí foram reduzindo os episódios de cãibra com frequência. Até que no final aqui, elas só pararam, cessaram totalmente quando eu cheguei no Brasil e parei de pedalar. Porque no final das contas era isso, era um pouco de despreparo da musculatura.
Professor, pegando dois assuntos contigo que eu vou abordar agora. Para viver uma grande aventura dessa, além da determinação, da resiliência que precisa, 4 aspectos para mim entram em questão. Uhum. Vestuário, alimentação, higiene e descanso. Vamos começar pelo vestuário.
Certo.
Fale um pouquinho, como é que era o teu traje para pedalar?
Tá, minimalista. Eu não usava roupa de ciclismo. Eu usava roupa normal, de uma camiseta e uma bermuda. Eu usava bermuda de ciclismo, porque essa sim te protege. Mas eu tinha que carregar muito pouca roupa. Muda de roupa, porque eu não tinha espaço, né? Como é que era? Eu tinha 2 alforges na frente e uma mochila atravessada atrás. E isso era o espaço que eu tinha para colocar material. E não sei se são os alforges, eu não sei. Deve ter uns 25 litros cada um. Não é muito grande. Para tudo, né? Então, eu tinha 5 mudas de roupa. Isso. Só que 5 mudas de roupa, contando assim, 5 cuecas, 5 meias, né? E assim vai. Camisetas, bermudas. E aí eu tinha roupa de frio. Porque eu sabia que eu ia fazer uma boa parte da viagem pela Cordilheira dos Andes, em regiões de alta altitude. E esse era o vestimento que eu tinha. Nada de roupa muito especial. Inclusive, nem a bicicleta não era muito especial. Viu? A bicicleta que eu comprei, porque eu tinha recurso. Como é que eu fiz tudo essa viagem? Eu fiz com recursos próprios. Mas eu tinha recursos limitados e eu sabia disso. Então, eu tinha que fazer meu dinheiro render ali pelos meses que eu estaria viajando. Então, eu comprei uma bicicleta razoável, assim. Uma bicicleta que não era horrível, mas não era uma bicicleta excelente. Uma bicicleta, na época, de $800. Por pensar hoje, falar para os meus amigos que pedalam, meus amigos compram uma bicicleta de não sei quantos mil dólares, né? É uma bicicleta de $800.
Tá. Lavagem da roupa fazia como? Em riacho?
Não? Eu tentava lavar roupa toda vez que possível.
Posto de combustível, como em muitos casos acontece.
Tem lavanderias, né? Toda vez que chegava em cidade, que tinha uma oportunidade de ir para uma lavanderia. Quando é uma cidade muito pequena, sempre tem aquela... A gente perguntava, né? Tem alguém por aqui que lava roupa? Porque é muito difícil para nós lavarmos, né? Carregar essas coisas. Então, encontrava lá, daí falava, ó, a senhora lava, portanto. Eu levava lá minha roupa, deixava ela para lavar. Então, quando tinha essas oportunidades, lavar roupa realmente era uma dificuldade enorme. Mas a gente, toda vez que tinha possibilidade, assim como eu vou dizer, mas até me envergonho. Mas até banho. Banho, muitas vezes, não era algo muito simples de encontrar.
Eu ia entrar contigo no campo da
higiene.
Da higiene.
Da higiene era complicado, porque a gente tem mania aqui, o pessoal de fora, às vezes, né, norte-americano, os europeus, pensam que a gente aqui... Eu lembro que uma vez eu ouvi na rádio lá, do pessoal perguntar assim, quantas vezes que o sul-americano não toma banho por semana? E mal ele sabe que a gente toma 2 por dia. Então, a gente tem esse costume. Mas eu tive que me adaptar. Quando eu fui sair de viagem, uma amiga minha, ela já tinha uns 60 anos, essa pessoa. E eu, na época, tinha 30 e pouco. Ela era uma figura, assim, eu adorava ela. Ela me entregou um pacotinho de lenço umedecido, esse que se usa para criança pequena, para neném. Falou assim, ó, leva que você vai me agradecer. E foi batata, assim, eu nunca tinha usado. Quem tem filho, acho que já conhece bem isso. Quem nunca teve, talvez não tenha tido contato. Mas era perfeito. Então, lenço umedecido. Mas toda vez que eu tinha oportunidade de banho, como é que a gente fazia também? Então, eu procurava, eu ficava muito em barraca. Eu tinha tudo para camping. Então, a gente usava muito barraca. Acampava nos locais que estavam disponíveis, e na maioria das vezes em locais públicos, ou muitas vezes em quintais da casa das pessoas, pediam espaço e o pessoal cedia. Às vezes, quando ofereciam o chuveiro, eu aproveitava. E quando eu podia, em algumas cidades maiores, a gente ficava em hostels, em albergues. E aí, ali, logicamente, tomava banho. Mas vou te dizer, como a gente usava, assim, tentava ir nos locais mais baratos, banho quente era um luxo. Então, a gente tomava muito banho frio. Eu lembro de um que eu tomei, que até hoje eu não sei como é que eu consegui tomar aquele banho. Estava isso já na Venezuela, de passado lá, e eu queria conhecer, eu queria ir até o início, queria sair de onde começava a Cordilheira dos Andes. E aí eu meio dei uma pesquisada assim, ó, Mérida é um lugar legal, que você precisa ir, né? Então, fui para Mérida, e fui subindo até chegar em Mérida. Chegamos em Mérida, a 3.800 metros de altitude, e naquela noite... consegui ali, logicamente, a gente tinha que achar um lugar dentro de algum lugar para dormir, porque era muito frio. E naquela noite a gente chegou num corpo de bombeiros. Eles têm os bombeiros voluntários, né? E os bombeiros, eles são muito solícitos com viajantes lá nessas regiões. Então, chegamos lá no bombeiros, não, pode ficar aqui, né? Era uma cama para nós, que era um outro luxo. E pode tomar banho ali, tem um vestiário. Fui tomar banho, é frio. Água congelante. Aquela vez eu lembro, assim, que foi terrível. Um dos piores banhos que eu já tomei na vida, mas eu precisava tomar banho. A gente tinha subido 3 dias pedalando e não tinha achado um lugar para se banhar até então. Eu precisava tomar banho e foi aquele banho lá. Então, assim, em alguns momentos a gente se superava. Muito difícil, viu?
E alimentação, meu amigo?
Alimentação... como eu falei, a alimentação era difícil. A alimentação, nós carregávamos comida e água. Por vezes, eu tive 60 quilos, contando minha bicicleta, o equipamento e a quantidade de água e comida, eu tive 60 quilos na bicicleta. Porque tinha que carregar muita água, quando ia para regiões de deserto e tudo. Mas na maioria das vezes eu carregava pelo menos um pouco de água, né, um pouco por dia. E comida sempre tinha que ter. Nós cozinhávamos a janta normalmente, tinha tudo de cozinha, de acampamento. Então tinha fogareiro, tinha panela, tinha tudo isso. Então fazia nossa comida, e aí quando nós conseguíamos vegetais, tudo, conseguíamos comer bem. Mas em geral, se você ia comer um prato feito em algum lugar, lógico que tem uma restrição ali alimentar, de nutrientes, né? E aí isso que pegava. Depois de um tempo, quando eu comecei a ter as câimbras, eu passei a tomar complexo vitamínico para tentar auxiliar nesse processo aí da alimentação, porque eu não conseguia comer bem todos os dias.
Bom, o choque de cultura de cozinha é enorme entre a nossa cozinha e dos países latino-americanos.
É muito grande, assim. A gente tem diversidade de alimentos aqui muito maior do que na maioria dos países. E veja, eu estou falando que eu estava passando em países próximos da cordilheira. Não é, em alguns deles, boa parte para cima de 2 mil metros de altitude, você não consegue cultivar muita coisa nesses locais. Então, base da alimentação na maioria desses países era milho, né? Mas era só isso, assim, poucos vegetais, aí tinha que conseguir nas feiras, frutas muito pouco. E fora que os temperos, né, diferentes. Alguns países eu gostei da alimentação, outros eu não consegui. Por exemplo, Bolívia, por exemplo, não consegui achar nada que eu gostasse.
Não comeu o porquinho da Índia?
Ah, eu comi no Peru. O cuy, que eles chamam, né? Eu comi no Peru.
Vai bem?
Parece carne de caça, meio durinha, sabe? Acho que tem outras melhores. E assim, a hidratação também era um problema muitas vezes, né? Porque a gente, né, usa água e tudo, mas... você precisa de mais minerais, então, assim, até tinha que estar sempre buscando, sabe, para melhorar, porque precisava. Os complexos vitamínicos nesse momento ajudam muito, dava uma diferença na performance do pedal do dia a dia. Outra coisa, álcool. Aí eu bebo uma cervejinha de vez em quando, um vinho. Naquela época eu cortei quase que 100%, quase nunca bebia, porque dá diferença na performance. E não é a performance que eu queria ir rápido, é conseguir fazer, né? Porque você pedalar com uma carga enorme na bicicleta todo dia, você tem que estar bem, Então, antes tinha uma noção, nós tínhamos uma noção que aquela uma tacinha de vinho por noite era bom. Hoje os médicos já contestam isso também, né? E realmente, eu sentia diferença. Então, aquela duas cervejinhas, uma cervejinha que tomava na noite, para mim fazia diferença no dia seguinte. Então, eu parei de beber por um tempo, por essa opção, né?
Perfurou muitas vezes o pneu?
Olha que essa era a pergunta que eu mais recebia na viagem. Era um barato, assim. Toda vez que alguém me parava para perguntar, a primeira coisa que eles perguntavam, assim, cansa? Ah, cansa. E fura? Fura. O pneu fura. Fura com frequência. Mas até eu encontrar um pneu alemão, que assim, na internet também, que eu consegui comprar, Onde é que eu tava? No Panamá, talvez? Quando eu recebi esses pneus, que eu fiquei num lugar esperando vir chegar a encomenda, um pneu alemão chamado Schwalbe. E daí tinha, Schwalbe é a marca, e aí tinha uma designação lá para o modelo, que era para o tamanho da minha bicicleta. Minha bicicleta era aquelas de aro 700, sabe, que é a Speed, aro 700, então só que ela era mais grosso do que aquelas do Speed. E aí chegou esse Schwalbe, e todo mundo falava, não, esse pneu não fura, cara, esse pneu... E olha, eu andei, depois que eu coloquei esse pneu na minha bicicleta, com a carga toda que tinha, eu andei 7 mil quilômetros e não furou nenhuma vez em 7 mil quilômetros. E aí depois eu consegui comprar outro para finalizar a viagem, continuar com ele.
Desgasta muito o pneu?
Ah, desgasta bastante. Então esse era um pneu muito durável e que tinha uma capa por dentro protetora que evitava os furos. Mas não é aquela que a gente encontra por aqui. Agora tem outras opções até melhor, né? Que é pneu autoinflável, não sei como é que é. Uns que tem o gel por dentro que não permite o furo. Mas desgasta. Desgasta porque, imagina, é muito peso, né? Na bicicleta o tempo inteiro. Por mais que eu evitasse estradas muito ruins, uma coisa que aconteceu com a minha bicicleta, aconteceu muito com a minha bicicleta, foi porque ela era aro 700 e porque eu acredito que tinha uma descompensação no quadro, talvez um desvio de estar um pouquinho torta, e eu nunca percebi isso, mas era algo que eu acredito seja imperceptível. Começou a quebrar raios na roda de trás. Eu tive uns 15 raios quebrados na roda de trás. Quebrava um e arrumava. E lá se entrava o aro de novo, quebrava de volta. Daí teve uma vez que eu passei num buraco e quebrou 3. Numa mesma vez. Essas vezes que acontecia isso, eu tinha que botar a bicicleta em cima de um caminhão, terminar o trajeto de carona, onde eu estava indo, chegar num lugar, achar uma oficina para arrumar. E essas coisas, sim, o desgaste da bicicleta, não só do pneu, das pastilhas de freio, como um todo, né? Dos rolamentos, isso tinha que estar fazendo manutenção. E como eu tinha feito o curso de mecânico, eu mesmo fazia na maior parte das vezes. Até porque eu gostava de mexer na bicicleta para saber como é que ela estava, né? Não deixar outras pessoas ficarem mexendo. Agora, quando era centrar raio, eu nunca consegui desenvolver habilidade suficiente para fazer um excelente trabalho. Eu quebrava um galho. Mas aí eu precisava de um mecânico experiente para fazer isso e eu ia atrás quando acontecia.
E daí, meu amigo, qual o maior desafio para fazer esse tour? O que te pesou mais? Mexeu mais contigo?
O maior desafio é o dia a dia. Nunca ter uma rotina. E isso não é algo que a gente está acostumado. Então, todos os dias pela manhã, eu levantava e a minha maior preocupação era onde é que eu vou dormir e o que eu vou comer. Eu acho que isso é um desafio dos andarilhos. E acho que eu experienciei isso nesse momento, sabe? As dificuldades vinham de acordo com questões climáticas, com situações do dia a dia que surgiam. Mas eu tenho várias histórias de perrengue bem pesado. Mas eu sempre... Uma das coisas que foi o que para mim ficou mais marcante de tudo nessa viagem foi que quando você tem um problema, as pessoas te estendem a mão e te ajudam. É incrível. Uma das perguntas que eu ouvia, além de furar o pneu e se cansava, essa tinha medo. E essa pergunta do medo, tem medo de estar pedalando? Eu tinha um pouco de receio e medo do trânsito de alguns países. No Brasil, o trânsito é extremamente violento. Quando eu cheguei aqui, eu senti isso, porque eu fiz a última parte do trajeto saindo de Foz, chegando em Curitiba. Na Venezuela, trânsito também era muito caótico e dava medo. E Na Nicarágua, eu lembro de ter passado uns medinhos, assim. Agora, tem países onde isso não era problema. Então, assim, eu digo assim, o trânsito em alguns lugares era o desafio maior. É, a gente sabe que tem risco, né? A gente sabe que tem risco de você estar na estrada. Então, essas coisas são complicadas. Eu tinha que comunicar com as pessoas também, né? Eu não tinha mais esposa, mas eu tinha mãe ainda. Eu tenho mãe. Então, pô, tinha que dar um retorno lá, né? Coitada, ficava preocupada. Então, eu naquela época, não existia... Assim, eu não tinha um celular que pudesse usar em qualquer país do mundo. Então, eu acabava usando a internet e o e-mail. Então, eu tinha que ir nas lan houses dar notícia. Eu fui escrevendo um blog no caminho. Então, conseguir manter isso ativo foi um pouco de um desafio também. Manter essa história ali e contando a história do dia a dia, até para as pessoas saberem que eu estava bem. Desafio, passar... Meu irmão, falei para você, meu irmão veio pedalar comigo. Por vezes, conviver com a mesma pessoa por 24 horas do dia é um grande desafio. Em alguns momentos a gente... chegava os momentos que a gente não se aguentava, né? E aí eu falei para você, umas partes nós fizemos juntos, outras partes nós fizemos sozinho. Tinha alguns momentos que a gente se olhava e falava, cara, tá na hora da gente dar uma separada, né? Tá. Daí ele falava, eu tenho interesse de ir para lá. E ele gostava mais de ir lá da praia. Ele falou, cara, não, eu quero ficar na montanha. E aí a gente traçava caminhos diferentes e nem combinava. Então lá na frente a gente se encontra. Não, ia mais ou menos se comunicando, mas ficava distante ali um tempo. De repente, uma semana, duas, depois a gente se encontrava. Várias vezes aconteceu isso, de se encontrar sem querer numa mesma cidade. Teve uma vez que quando nós chegamos no Peru, isso aconteceu, nós nos separamos. E aí, quando eu fui para Cusco, falei, poxa, meu irmão vai querer ir para Machu Picchu, né? Ele sempre quis ir para lá. Vou entrar em contato com ele aqui. Escrevi para ele. Falei, cara, olha, eu tô em Cusco agora. Se você tiver, não sei onde você tá, mas eu posso te esperar aqui até você chegar e tudo. Daí ele me responde no e-mail depois, né? Pô, eu também tô em Cusco. Aí a gente já combinou de ir junto para Machu Picchu. E assim a gente ia. Esse era um desafio de tá com uma pessoa 24 horas por dia, e ficar sozinho por momentos também era um desafio. Porque a gente... Eu sou uma pessoa que gosto muito de eu gostava, pelo menos, de fazer coisas sozinho. Por exemplo, eu ia... Na época que eu estava recém saído da universidade, eu ia subir montanha muitas vezes sozinho. Nem é recomendável, né? Porque é perigoso. Mas eu tinha muita experiência, conhecia bem os locais. Ia acampar sozinho, passava final de semana acampando, tudo. Eu gostava disso. Mas só que você passa 3, 4, 5 dias sozinho, aí isso começa a pegar, né? A gente precisa ter com quem conversar, com quem compartilhar as histórias.
Afinal de contas, somos um ser social, né?
Ah, com certeza.
Tá. Professor, perguntando... Todo trajeto feito em asfalto, estrada de chão, de pedregulho?
Não, uma boa parte feita em asfalto. Na América Central eu procurei, você tem uma rota chamada Pan-Americana.
Exato.
Então eu procurei me manter o máximo possível na Pan-Americana, que é asfaltada, normalmente bem, uma estrada boa. E aí, de vez em quando... como é que era a situação? Nós estávamos nos países e entrava num país novo e começava a perguntar às pessoas, onde é que tem um lugar legal, né? Uma cachoeira bonita, o que você nos recomenda para visitar? E as pessoas falavam, tem um vulcão lá que é muito bacana, que você deveria conhecer. E às vezes, para chegar nesses locais, tinha que sair das estradas principais, e aí nós saíamos. Eu evitava cidades grandes. Então, capitais, eu evitei. Eu fui para algumas, mas eu não fui para todas. Eu procurava... não passar em cidades maiores. Eu gostava de ficar nas cidades mais do interior. Cidades pequenas, mais pitorescas. E aí também, quando fui e quando eu buscava os trajetos que passavam pela Cordilheira dos Andes, as estradas às vezes eram mais precárias, mas a maioria asfaltada. Poucas vezes eu ia para a cidade de terra, para a estrada de terra e de pedregulho, assim, porque a minha bicicleta também tinha aro 700, então eu procurava evitar essas estradas. Mas às vezes não tinha como, às vezes pegava. Eu lembro de uma passagem, quando eu estava saindo da Nicarágua e chegando na Costa Rica. O final do trajeto, eu lembro que eu peguei uns 14, 15, 16, não sei, quilômetros de uma estrada de chão horrorosa. E quando entrei na Costa Rica, era um tapete... A estrada pavimentada, mas não tinha um buraquinho. Foi Costa Rica, dentre os países da América central, é o mais desenvolvido, né?
De maior atração turística também.
É, né? Ele é, assim, o recomendado, mais seguro, né? Porque tem um poder aquisitivo maior, um DH mais alto, né? Dentre os países. Então, ele tem muitas benesses com comparação aos demais. É, e beleza natural, incrível. Teve... algumas vezes eu passei por estrada de chão. Algumas vezes para chegar nos melhores lugares. Aí tinha que aguentar a estrada de chão, porque eu sabia que eu estava indo para um lugar que era muito bom. E aí eu falava, não, bora, né? Vou devagar. Sem pressa. Nunca pedalava com pressa. Sempre devagar.
Aliás, a natureza ensina isso, né, professor? É. Nunca ter pressa.
Não precisa.
Quantos tombos nesse tour?
Você acredita que eu não caí, assim, caí mesmo, velho, nenhuma vez? Eu não sei se o
resultado de não ter pressa,
né? É, eu acho que é o resultado de não ter pressa, meu anjo da guarda ser forte. Não caí. Não caí de me machucar, né? Lógico, pequenos escorregões, assim, isso aconteceu bastante. Mas caí mesmo, tombo não caiu. Mas aconteceu com meu irmão. Nós estávamos... deixa eu lembrar agora. Eu não consigo lembrar. Ah, no Peru. Não, desculpa. Colômbia. Colômbia. E aí nós estávamos saindo de uma cidade pequena e indo para uma... Não, nós estávamos saindo de Bogotá e indo para uma cidade pequena. E em Bogotá... Então, como eu falei para você, eu tinha alforjes na frente e atrás. Meu irmão chegou só com os alforjes de trás. E em Bogotá nós ficamos na casa de um rapaz que também era cicloturista. E ele mexia com um monte de coisa. Ele era professor universitário também da medicina. Mas ele mexia com muita coisa diferente. E ele falou assim, eu vou ajudar vocês a construírem um alforje para o seu irmão aí, para ele colocar na frente. Nós, ótimo, ficamos lá uma semana na casa dele, né, mexendo com material, tudo, e construímos os alforjes para o meu irmão. E encaixamos ele num bagageiro da frente. Só que o encaixe não ficou muito bom. E quando nós estávamos saindo da cidade lá, então, uma semana depois, numa descida... E nós estávamos bem rápido, assim, entre 50 e 60 km por hora com a bicicleta. Tinha uma depressão no asfalto. E no passar nessa depressão, uma das malas caiu. E nessa que a mala caiu, ele desequilibrou e caiu também. E se arrastou no asfalto por um tempo. Até parar. Tá? A gente estava rápido. Então ali ele se machucou bastante. Ele não chegou a quebrar nada, mas ele arrancou pele, assim, de partes do corpo. Da perna, do quadril, do braço, no cotovelo. Ficou mal. Aí pegamos ali, consegui botar ele num caminhão, levei ele até a próxima cidade, chegamos num hospital. Então ali ele ficou no hospital por 2 dias, mas em observação, assim, não tinha risco nenhum, mas mais para fazer limpeza, tudo. Ficou uma noite lá, né, melhor dizendo. Daí no outro dia nós saímos, fomos para um hotel, e era uma cidade pequena, e aquela, o machucado que ficou na lateral do quadril dele foi mais profundo um pouco. Mas era de pele arrancada, né? E aí eu andando de bicicleta na cidade, acabou parou um cara, parou um rapaz, e parou de curiosidade, falou, pô, de onde você está vindo, né? Que ele viu as maletas. Aí eu expliquei para ele, daí falei, pô, você não conhece ninguém assim, onde possa pensar assim, em tratar meu irmão? Expliquei a situação, daí ele falou, cara, eu sou médico, e nós temos um grupo de ciclismo, que na Colômbia todo mundo é ciclista, na Colômbia todo mundo ama ciclismo. Nós temos um grupo de pedaleiros, de ciclistas, e tem gente lá que pode ajudar sim. Aí ele falou com um cara que era, não sei se era cirurgião plástico, e o cara tinha acesso à pele artificial. Nessa ele falou assim, ó, onde é que vocês estão? No hotel X? Eu vou lá buscar vocês daqui tanto tempo. Ele foi lá, passou no hotel, nos pegou e levou para casa desse cirurgião. E aí lá nós sentamos, eles trouxeram pele artificial, e falou, cara, olha, essa crosta aí que já cresceu no lado... do machucado aí, falou pro meu irmão, você vai ter que tirar ela, mas a gente tira, coloca a pele artificial e em pouco tempo você tá bom. Aí beleza, aí fizeram lá o procedimento, eu segurando meu irmão, eles raspando a pele, e não tinha nenhum tipo de
anestésico.
De anestésico na hora, mas fez, sofreu um pouquinho lá, botou a pele artificial e em 4 dias nós voltamos pra estrada. Era aquilo ali, era pra ter esperado umas 2, 3 semanas. Em 4 dias ele estava bom pedalar. E aí a gente foi. Esse foi o único acidente grave que nós tivemos. Mas nenhum.
Só colocando aí, né, professor, em relação à Colômbia, que você falou que a população lá é apaixonada pelo ciclismo.
Uhum.
Temos os grandes representantes colombianos no ciclismo europeu, Giro da Itália, Tour de France, a Vuelta da Espanha, né, e de outros países lá. A representação colombiana é muito forte.
É, sempre foi.
Nesses eventos esportivos, esses eventos de ciclismo. Professor, Agora o senhor percorreu Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, entrou na Colômbia, foi para Venezuela, voltou para Colômbia, veio para o Peru, Bolívia, da Bolívia para a Argentina ou não?
Não, fui para o Equador, Peru, Bolívia, Argentina
e daí
Brasil.
Na Argentina fez a região noroeste e nordeste?
Isso,
fiz a região aí de Catamarca, Salta,
isso,
e Jujuy,
Misiones. E daí Misiones,
tá.
Sim.
Então vamos lá. O que lhe impressionou mais geograficamente nesse país? Começando pela Guatemala, num bate-bate, bola aí rápido.
Tá.
O que me chamou mais atenção na Guatemala?
Guatemala, os vulcões.
Muitos ativos?
Muitos ativos. Teve um vulcão que eu visitei chamado Pacaya, descia lava, assim, chegava próximo dela. Devagar, lentamente, mas tinha entrado em erupção uns 15 anos antes, mas ainda tinha lava escorrendo. Os vulcões na Guatemala foram mais impressionantes, inclusive os não ativos, porque tinham alguns que tinham crateras gigantescas com lagos. Então era lindo. Ah, isso impressionante. Vamos ver. Panamá.
Na Nicarágua.
Tá,
Nicarágua. Costa Rica. Você já falou antes.
Honduras,
aliás.
Então, Honduras e Nicarágua passei muito rapidamente, não consegui conhecer muita coisa. Conheci, assim, um vulcão ali, aquele também, que era menor que o outro, não me impressionou tanto, porque já tinha referência maior. Vou pular lá para Costa Rica, tem muita coisa linda. Costa Rica, eu parei numa praia. Que essa história eu tenho que te contar. Eu parei na praia no dia 1º de dezembro. E era uma praia deserta, que não tinha nada nem ninguém. Fiquei na praia, falei, vou ficar uns dias aqui para descansar, preciso de um tempo. E nós ficamos ali, nós saímos 3 quilômetros para chegar numa vila de pescador, comprava peixe, voltava e ficava por ali. Nós tínhamos o restante da comida que nós cozinhávamos e ficamos acampando. Um camping normal. Passei, meu aniversário é dia 6 de dezembro. Falei para eles, falei, não, vamos ficar aqui até meu aniversário. Quero comemorar meu aniversário aqui, né? Então ficamos lá, curtimos bastante. Quando chegou no dia 5, ali, água cristalina, nadava com arraia, com cardumes de peixes diversos. Assim, vida marinha extrema, isso Pacífico, né? Praia do Pacífico. Então ali ficamos até o dia do meu aniversário. Errei o dia do meu aniversário, comemorei, estava tão perdido no tempo, comemorando o meu aniversário no dia 5, quando era lá pelas 4 da tarde, eu falei, fui abrir o computador, né, porque eu carregava um laptop, né, para ir postar as coisas depois na Lan House, mas carregava o laptop, quando eu abri o laptop, eu falava, ué, tá errada a data aqui, falava, ué, não, é dia 5, gente, falou, errama a data. Aí, Panamá, a coisa que mais me impressionou, logicamente, foi o canal. O canal é uma obra gigantesca, assim, não é uma obra natural, mas é uma obra construída, é um absurdo aquilo. E eu passei em dois diferentes locais lá, onde tinha as comportas, é incrível. Venezuela, eu peguei só um canto do país ali, né, mas assim, o que me impressionou foi porque é o início da Cordilheira dos Andes, absurdo. Colômbia. Por 3 vezes eu cruzei a Cordilheira dos Andes. De sair de um lado, de altitude de 500 metros, passar 3.600, descer para o outro lado. Daí fiz eles chamam de passos lá, né? Fiz 3 passos de cordilheira no tempo que eu tive lá. Passei quase dois meses na Colômbia. Equador tem muita coisa. Equador tem tudo. Equador tem floresta, tem praias lindíssimas, tem montanhas nevadas, alta altitude. No Equador eu subi uma montanha de... Quando eu estava lá, aproveitei, né? Falei, vou subir uma montanha. Tava
Chimborazo?
Do lado, o Cotopaxi. O Chimborazo tem 6.300 metros de altitude. O Cotopaxi tem 5.000, quase 6.000, né? 5.998, assim. Subi o Cotopaxi, que é um vulcão também ativo. Então, quando você chega lá em cima, os últimos, do 4.800 metros para cima, é neve. Então, você vai com os grampões no pé e quando você chega lá no topo, você enxerga a fumaça e se enxerga a lava lá dentro do vulcão. Aquilo foi uma das coisas mais difíceis fisicamente que eu fiz. Porque a subida de montanha, ela é, né, o ar rarefeito e tudo. Eu já tinha várias vezes estado a 4.800 metros, mas nunca para cima de 5.000. Então, ali aquilo chamou atenção. Isso no Equador. No Peru tem muita coisa também. Passei 3 meses no Peru. Peru, uma das coisas que mais me chamou a atenção foram os desertos, que as pessoas não conhecem muito, o pessoal conhece Peru por Machu Picchu, mas Peru tem muita coisa linda. E os desertos, logo que eu entrei no deserto, passei por um deserto pedalando 3 dias, praticamente pedalando um deserto. Encontrava uma casa a cada, sei lá, 60 quilômetros, era dificílimo, né? E quase não passava carro naquela estrada, dava um pouco de medo ali. E ali eu carreguei muita água. Então eu só sabia que eu estava indo para aquele deserto, carregava assim 15 para 20 litros de água na bicicleta.
Bolívia
é o Salar do Uyuni, o Salar do Uyuni, que é o mais conhecido e o maior deles, e o Salar de Coipasa também é muito lindo. Ah, deixa eu voltar só ao Peru bem rápido. Canyon del Pato, na região da Cordilheira Branca, é um dos lugares maravilhosos que eu quero voltar. Ali eu tenho que voltar um dia. Bolívia, o Salar. Eu atravessei os Salares de bicicleta. Isso foi assim, eu vim para Bolívia, eu vim descendo, passei pelo Lago Titicaca, passei do Cruzeiro do Peru para Bolívia pelo Titicaca e fui em direção ao Salar. E eu sabia que tinha o Salar do Uyuni. Eu sabia que o Salar do Uyuni tem 150 metros de extensão, mas do lado dele tem um outro Salar que tem 150 quilômetros de extensão, e do lado tem o Coipasa com 50 quilômetros de extensão aproximadamente. Quando eu cheguei por um lado, eu cheguei pelo Coipasa. E aí o que eu tinha? Eu tinha um mapa. Um mapa geográfico desses que o pessoal faz corrida de orientação. E com esse mapa geográfico eu peguei uma bússola, que é o que eu tinha ali na mão. Eu carregava essa bússola sempre. Então eu mais ou menos traçava o azimute ali para entender para onde que eu tinha que ir, porque não tem marcação nenhuma no Salar, é tudo branco. E eu entrei ali e fui. Quando eu cheguei na metade dele, não, um pouco mais para frente, o pneu da bicicleta afundou, porque era uma época que chovia um pouco e o pneu afundou. Eu tive que empurrar. Então, do meio-dia até as 7 da noite, eu fui empurrando para conseguir tirar a bicicleta de lá, para sair dele. Aí passava por um morrinho e descia no Salar do Uyuni. O Salar do Uyuni tem por onde passam os carros, né, aqueles 4x4, deixa a marca de pneu. Então, eu segui as marcas de pneu para saber onde estava duro. E aí eu passei, cruzei ele também em 2 dias, 150 quilômetros. Eu dormi no meio do Salar. Dormi naquela imensidão branca,
de sal,
nada lá, de nada nem ninguém, né? Então ali foi uma das coisas mais lindas. Na Argentina, então, descendo para a Argentina, tem algumas formações rochosas avermelhadas no norte da Argentina que são lindas também, e aquela região me impressionou bastante. E depois cheguei em Foz do Iguaçu, que não precisa nem falar, né? O que é no Brasil, que é as cataratas, tanto do lado da Argentina quanto... Eu não conhecia as cataratas da Argentina, do lado da Argentina, ele conhecia no Brasil. Muito lindo também, né? E ali é patrimônio mundial, né? Natural mundial, né? Então, e aí eu cheguei ali e fiz o caminho mais fácil pelo 277, né? Para chegar em Curitiba, de Foz para Curitiba.
Que maravilha, professor. Se alguém chegasse e falar, professor Olemar, você vai ter que fazer novamente esse percurso da Guatemala até Foz do Iguaçu, enfrentaria novamente a maratona?
Eu tenho vontade de voltar a pedalar, fazer viagens desse tipo. Eu fiz algumas, menores, mas não tão grande, né? Se eu não tivesse, lógico que hoje eu tenho compromissos diferentes, né? Família, crianças... mas minhas filhas, mas se eu tivesse na mesma condição, se voltasse lá atrás e falasse assim, vai ter que fazer de novo, eu faço na hora. Nossa, na hora.
Sem pestanejar.
Eu só ia trocar a bicicleta, porque eu não quero mais ter aqueles raios quebrando. Mas fora isso, não, eu faço na hora.
Tá nesse percurso que você fez, você fez de norte a sul. Muito
Sim.
Pedaleiro, em sentido contrário?
Muito. Toda vez que eu encontrava alguém, eu parava. E olha, eu vou dizer, Arthur, os mais impactantes para mim foram 3. Uma senhora de 64 anos, que eu encontrei pedalando na Colômbia, ela sozinha, viajando, e aí tranquila, muito bem. Um senhor de 74 anos, francês, 74? Aí, ó, vamos lá, ó. 74 anos, francês, ele já tinha pedalado a Europa inteira, daí ele veio para a América do Sul, ele começou aqui na Argentina, tinha subido, quando encontrei com ele eu estava acho que na Bolívia, e ele falou assim, não, minhas filhas estão me enchendo a paciência lá na França e querendo que eu vá embora, então eu vou até o Canadá e daí eu volto. Ele ainda ia fazer até o Canadá. Um senhor, que era padre, que eu encontrei no Peru, E a gente ficou junto na Casa do Ciclista. Tem Casa do Ciclista, são associações que recebem cicloturistas. Então, tem no mundo inteiro isso. E tem uma no Peru, que é do Lúcio. E aí o Lúcio, ele recebe gente de todo mundo. E ali eu conheci muita gente fora. Outros dois viajantes. Esse padre brasileiro, Valdo, e ele estava subindo, ele fazia uma campanha que se chamava Viajando pela Paz, Pedalando pela Paz, e ele faleceu, infelizmente, na viagem, de morte natural, pelo que eu soube, dentro da barraca dele, no México, acampando. E uma família de dois pais, de um pai, a mãe e duas crianças, o pai e a mãe holandeses, as crianças nascidas na Austrália, e eles viajavam em uma bicicleta tandem. Em duas bicicletas tandem, né? As crianças tinham na época 10 e 12 anos, eram dois meninos. E eles viajavam os quatro. Esses todos me impressionaram muito. Mas eu conheci muita gente. 50 mais ou menos no meio da viagem. Alguns que eu pedalei um outro dia junto, outros que só cruzei na estrada. Mas toda vez que eu cruzava alguém vindo que eu via com mala, eu fazia questão de atravessar, ir para o outro lado, parar a pessoa e conversar.
Professor, desde a Guatemala até chegar em Curitiba, foi quanto tempo para nós fechar a nossa entrevista de hoje?
Tá, foi desde a chegada na Guatemala até chegar em Curitiba, 18 meses.
Exatamente?
É assim, não sei do dia, eu vou ficar te devendo, mas foi isso, 18 meses. Porque eu saí de lá em junho e cheguei em Curitiba em dezembro de 2000, em junho de 2008 eu saí da, né, comecei na Guatemala e cheguei em dezembro de 2009 em Curitiba.
Foram quantos dias na BR-277?
Ah, na BR, essa foi rápido, 9.
9 dias?
9, deu uma paradinha.
Mais de uma semana,
não,
né?
Deu uma paradinha em Ponta Grossa, que eu tenho uma família ali, né? Eu falei, vou ficar uns 2 dias aqui, daí terminei.
Perfeito, professor, foi show. Quero te agradecer por ter atendido o convite para essa entrevista.
Eu que agradeço.
E talvez numa outra oportunidade a gente volte e estenda a conversa sobre a tua maratona aí pela América Central e América do Sul em cima de uma bicicleta.
Ótimo, muito obrigado, Arthur. Agradeço imensamente pela oportunidade. Aproveitei para ir dar uma olhada lá nas minhas anotações, que essas memórias elas vão escapando da gente, né? Já tem um tempo aí. E é sempre bom para mim relembrar isso, tá?
Foi em 2008 e 2009, que...
Isso, 2008 e 2009.
Perfeito. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Desejo para você um excelente final de semana. Eu volto na semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!